Amém. Pode se assentar. Muito bom dia para você que escolheu estar conosco aqui na celebração presencial das 11 da manhã e para você que está conosco online, conectados com a gente através do campus online. Já quero abrir aqui falando com você que está acompanhando a gente pelo YouTube aí, que existe uma enquete aí em cima para você que está conectando com a gente pela primeira vez ou uma das primeiras vezes. A gente gostaria muito que você participasse dessa enquete aí para que a gente possa saber quantos estão nos visitando. E até num segundo momento você entrar no nosso Linktree e nos dar a possibilidade de entrar em contato com você e te ajudar em qualquer passo que você queira dar em direção a um relacionamento mais próximo com Jesus. Bom, para os que não me conhecem, meu nome é Felipe, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Capital e hoje eu tenho o enorme prazer de compartilhar com você a Palavra de Deus dentro desta série que está começando agora no mês de novembro, uma série sobre oração, um elemento extremamente importante. Um elemento extremamente importante no nosso relacionamento com Deus. A oração tem um lugar muito, muito fundamental naquilo que precisamos construir na vida cristã, no relacionamento com Jesus. A oração foi algo estabelecido por Deus para que nós tivéssemos várias e diferentes experiências com Deus. E nesse mês de novembro, nós mesclamos dois temas importantes, que é a oração e a gratidão. Mês de novembro, vindo aí mais de uma tradição norte-americana, mas já faz parte, já tem feito parte da rotina anual dos brasileiros também, em novembro nos voltarmos para esse exercício de olhar para os motivos de gratidão em nossa vida. E aqui no Campo Sul, a gente quer te motivar a viver isso mais intensamente. Então a gente quer lembrar você que lá fora foi colocada uma caixa e chama-se Caixa da Gratidão, se eu não me engano. Caixa ou é pote? Qual o termo que estão usando ali para aquele espaço ali fora? Ali? Pote. Pote da gratidão. É uma caixa, acho que deve ter um pote lá dentro, e você pode colocar, né, motivos que você tem para agradecer, que você viveu nesse ano. E tem sido um exercício muito bom fazer isso na minha casa. A gente, agora no mês de novembro, a gente todas as noites, a gente se junta na cama e cada um coloca um motivo para agradecer. E o desafio é que todos os dias seja um motivo diferente, não pode repetir os motivos de gratidão. Então a gente tem feito isso todos os dias e é um exercício tão gostoso porque a gente vai mudando mesmo o olhar sobre a nossa própria vida. A gente vai tendo atenção para aquilo que nos dá motivos de alegria, de satisfação e perceber como Deus tem suprido todas as nossas necessidades e até mais do que as nossas necessidades, Deus tem atendido muitos dos nossos desejos. E hoje nós vamos abrir essa série de mensagens já utilizando o trecho da Bíblia, talvez o trecho mais conhecido sobre oração, porque está dentro do Sermão do Monte, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, em que Jesus ensina a orar, em que Jesus volta-se para aquela multidão a qual ele está se dirigindo e ensina-os a pregar. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, quando eu estava estudando para preparar essa mensagem, eu me lembrei que há alguns anos atrás, na época de seminário ainda, eu tive contato com um material que era uma coletânea de orações de uma época e um grupo de cristãos que viveu mais ou menos aí no início do século XIX, chamado os puritanos. E eles eram homens que cultivavam muito uma vida de oração. E essa vida de oração foi cultivada e registrada. Eles tinham a prática de, ao meditar na palavra de Deus, eles não só oravam, mas eles escreviam suas orações. E aí eu lembrei disso e fui pesquisar, e também lembrei que uma amiga minha tinha este livro, que é exatamente isso, a coletânea de orações. E então eu fui atrás de uma oração. Eu queria abrir a mensagem de hoje lendo uma dessas orações. E eu até te encorajo depois a pesquisar mais sobre isso e ter contato com essas orações, porque elas nos ajudam a fazer reflexões importantes sobre a vida de oração, sobre o relacionamento com Deus. E essa oração registrada tem o título Em Oração. E ela diz assim: Ó Senhor, em oração lanço-me distante no mundo eterno, e nesse grande oceano minha alma triunfa sobre todos os males nas terras mortais. O tempo, com seus alegres divertimentos e cruéis desapontamentos, nunca parece tão desprezível como nesses momentos. Em oração, vejo-me como nada. Encontro meu coração indo ao teu encontro com intensidade e desejando com veemente sede viver para ti. Benditos sejam os fortes ventos do Espírito, que me impulsionam em um caminho para a Nova Jerusalém. Em oração, todas as coisas aqui deste mundo se tornam vãs, e nada parece importante, senão a santidade do coração e a salvação de outros. Em oração desaparecem todos os meus cuidados terreais, medos e ansiedades, e se tornam de menor importância do que um sopro de vento. Em oração, a minha alma exulta interiormente com pensamentos vivificados pelo que estás fazendo por tua igreja, e anseio que adquiras para ti um grande nome dos pecadores que retornam a Sião. Em oração, sou elevado acima das carrancas e lisonjas da vida, e saboreio as alegrias celestes, entrando no mundo eterno. Posso dar-me a ti de todo o coração, para ser teu eternamente. Em oração, posso colocar todas as minhas preocupações em tuas mãos, para estar à tua inteira disposição, não tendo eu vontade ou interesse próprio. Em oração, posso interceder por meus amigos, ministros, pelos pecadores, pela igreja, teu reino por vir, com maior liberdade, ardente esperança, como um filho fala ao pai, como quem ama fala ao seu amado. Ajuda-me a estar sempre em oração e nunca cessar de orar. Vamos orar? Senhor, nesta manhã em que nos debruçaremos sobre a tua palavra para receber de ti reflexões importantes sobre a oração, não somente como um ato religioso, mas a oração como um elemento formador de quem nós somos, do nosso relacionamento contigo, que nesta manhã teu Espírito fale aos nossos corações, que teu Espírito nos envolva e nos traga mais para perto aqueles que estão longe. Que o Senhor nos transforme aqueles que precisam ser restaurados. Que o Senhor nos converta aqueles que se sentem perdidos ainda. Mas que o teu Espírito, através das palavras de Jesus, nos ensinando a orar, fale ao nosso coração o quanto precisamos do Senhor, não importando em que estágio da vida estejamos, todos nós precisamos do Senhor, perto, conosco, nosso companheiro, nosso amigo, nosso mais íntimo e importante relacionamento. Que o Senhor nos mova nessa direção, em nome de Jesus. Amém. Esse ano todo nós estamos falando e trazendo estudos na palavra de Deus, especificamente refletindo sobre aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus disse. Nós fizemos um esforço para que cada mensagem ao longo desse ano estivesse intimamente ligada a palavras que Jesus proferiu, a ensinamentos que Jesus deixou. E essa série será construída e será experimentada da mesma maneira. Mensagem após mensagem, nós vamos olhar para essas palavras e esses ensinamentos que Jesus deixou. Jesus orou em várias ocasiões no ministério dele. Ele orou, inclusive, quando estava na cruz. O O Evangelho de Lucas menciona em alguns momentos essa vida de oração de Jesus. Em Lucas 5,16 diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. 6,12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. 9,18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. 9,28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Lucas 11,1 diz: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Os discípulos, ao verem a vida de Jesus como uma vida permeada pela oração, eles ficam intrigados, porque naquele tempo havia, sim, já uma tradição religiosa em torno da oração como uma prática presente no dia a dia. Acontece que os judeus religiosos daquele tempo construíram muito mais uma rotina do que um relacionamento. Então, eles tinham a disciplina de orar 3 vezes por dia. Mas nos espaços entre esses horários separados, a vida seguia completamente desligada de um relacionamento com Deus. E quando eles veem Jesus, eles percebem que a oração de Jesus não era o momento em que ele se conectava com Deus. Que a oração de Jesus era simplesmente a expressão de uma contínua conexão. Jesus estava o tempo inteiro conectado com o Pai. Andava o tempo inteiro sabendo, consciente de onde estava, do que estava fazendo, de quem ele era, de quem era Deus, qual era a sua missão. E ele tornava cada atitude, cada palavra proferida, uma consequência desse relacionamento com Deus. E os discípulos ficaram intrigados, porque a vida de oração de Jesus não era simplesmente uma repetição disciplinar de uma atividade religiosa. A oração de Jesus era algo que envolvia a vida dele como um todo. Era consequência e era também causa de tudo o que acontecia no dia a dia, nos relacionamentos, nas palavras, no jeito de olhar, no jeito de abraçar, no jeito de perceber o outro. A oração na vida de Jesus era algo presente o tempo inteiro, mesmo que ele não estivesse literalmente de joelhos se dirigindo ao Pai. E então, intrigados, os discípulos olhando para essa vida de Jesus, mesmo sendo homens acostumados com a oração, eles voltam-se para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Aqueles homens oravam. Eram judeus. Natanael, um dos discípulos de Jesus, era não só judeu, como ele era um fariseu. E orar para um fariseu era uma das práticas mais básicas da vida religiosa. Ele já praticava a oração desde muito pequeno. Mas esses discípulos voltam-se para Jesus e dizem: ensina-nos a orar. Com isso, eles estão fazendo uma declaração que está implícita nesse pedido. Eles estão dizendo: olha, a gente chegou à conclusão de que até aqui a gente não sabia exatamente o que significava orar. E a gente, andando com o Senhor, a gente está percebendo que é diferente do jeito que a gente vem fazendo. Então, a gente está disposto a deixar para trás nossas convicções religiosas e aprender com o Senhor o que realmente é orar. O que de fato significa orar. O meu desejo nessa manhã é que o seu coração esteja semelhante ao dos discípulos. Que você esteja aí sentado ouvindo, não o que eu tenho a dizer, mas o que Jesus disse. E que, se for necessário abrir mão de qualquer religiosidade, de qualquer hábito que você tenha construído, que não venha dos ensinamentos de Jesus, que você esteja disposto a refazer, a transformar e mudar seu relacionamento com Ele. E você vai perceber que em todo tempo aqui, essa palavra relacionamento, ela tem uma importância muito grande. Porque a oração é o meio que Jesus, que Deus estabeleceu para que nós tivéssemos relacionamento. O principal objetivo de uma vida de oração não são as bênçãos que nós pedimos, nem as bênçãos que nós agradecemos, mas é entender que nessa dinâmica de olhar para a vida como uma vida necessitada da intervenção de Deus, olhar para a vida como uma vida que foi alvo da intervenção de Deus, então necessitada porque pedimos, alvo da provisão porque agradecemos, mas olhar para tudo isso como simplesmente o meio do caminho, porque o fim não são as bênçãos, mas aquele que abençoa. O fim não é obtermos o que nosso coração anseia, mas entrarmos em plena intimidade com aquele que é a resposta para a nossa alma. Aquele que nos dá provisão para a eternidade e não para o dia de amanhã somente. Então, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte. Nós vamos hoje refletir sobre um curto trecho, do verso 5 ao verso 8. A introdução de Jesus ao tema da oração. E diz assim Mateus capítulo 6, de 5 a 8. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então veja, Jesus está introduzindo um ensinamento muito importante sobre a vida de oração. E ele faz dois alertas. Primeiro, não sejam hipócritas e nem construam essa prática da oração como algo, como um exercício de fé nela mesma. Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo. Não acredite que é pela oração que você vai. Então, se eu orar muito, eu consigo. Se eu orar pouco, eu não consigo. Às vezes a gente até brinca com essa coisa de orar muito, orar pouco, né? A gente olha para o rapaz e para a moça e fala assim: a moça orou pouco, o rapaz orou muito, né? A gente tem esse negócio de falar isso, que quando a gente ora muito, a gente é muito abençoado. Quando a gente ora pouco, a gente é pouco abençoado. Mas Jesus está tentando desfazer essa ideia, porque ele está dizendo, não é repetindo centenas de vezes a mesma oração que você vai conseguir o que você quer. Não é assim. Não é orando crendo na oração. Porque quando você ora crendo na oração, o seu relacionamento é com você mesmo, e não com Deus. O seu relacionamento é com seus desejos. Você todo dia entra em relacionamento com os seus desejos. Eu quero isso. No outro dia, eu quero isso. No outro dia, eu quero isso. No outro dia, eu quero isso. E você não tem cabeça, você não tem disposição para trazer para esse relacionamento outros temas. Imagine você namorando, noivo, noiva, casado com uma pessoa que todo dia tem o mesmo assunto. Todo dia entra em casa e fala a mesma sequência de assuntos. Uma hora você vai falar: gente, o que está acontecendo aqui? Espera aí. Tem outro assunto para a gente conversar? Tem alguma outra coisa que você queira compartilhar? E eu fico pensando no relacionamento com Deus assim também. Eu preguei recentemente para os adolescentes do Jump, eu falei para eles que tem quatro respostas de Deus à oração. Sabe quais são? Me ajudem aí. Algumas vocês já sabem. Tem quatro possíveis respostas de Deus à nossa oração. Primeira, sim, gostei do modo positivo de ver as coisas. Porque geralmente eu falo primeiro, aí todo mundo fala, não, né? É, ok, já é um bom caminho. Sim, é uma resposta. A outra eu já dei a dica. Não. E a terceira? Espera. E a quarta? Quem sabe? Primeira é sim, segunda é não, terceira espera e a quarta é tá de brincadeira, né? Você só pode estar de brincadeira. Me pedindo um negócio desse. Porque muitas vezes a oração para nós não é um relacionamento. É só uma agenda. Para a gente fazer o check. Assunto tal, check. Assunto tal, check. Assunto tal, check. E tem muitos desses assuntos que Deus está olhando para a gente falando assim, você só pode estar de brincadeira pedindo um negócio desse. Você está maluco? É lógico que um negócio desse nunca vai ser atendido. Ou é lógico que um negócio desse, você não precisava nem pedir, meu filho. Já foi dado. Então há momentos que Deus olha para as nossas orações e Ele fala assim, quando é que você vai começar a conversar comigo de verdade? Porque até agora você só tem conversado consigo. Eu fico assistindo você conversando com você mesmo. Com seus pedidos, com as suas demandas, com seus sonhos, com seus desejos, com as suas expectativas, com os seus lamentos, com as suas decepções, com as suas frustrações. Sua oração é só sobre você e suas coisas, mas não é sobre nós. Você não vem para se aproximar de mim. Você vem só com uma demanda, uma lista de coisas para deixar em cima da minha mesa e esperar que até semana que vem estejam todas cumpridas para que você faça uma nova lista. E Jesus está dizendo, não é assim, gente. Não é assim. Então eu quero dar para vocês nesta manhã três conselhos a respeito de uma vida de oração baseado no que Jesus ensinou. Primeiro, não permita que suas fraquezas controlem suas orações. Não deixe que suas fraquezas tomem a sua oração do que ela deve realmente ser. Jesus diz, não sejam como os hipócritas que transformaram a oração no meio de se destacarem, de se mostrarem como mais espirituais do que outros. E aí nesse tema fraqueza entra vaidade e entra outras coisas também. Quando eu era adolescente, eu fiz parte de um movimento que houve aqui na igreja, quando a igreja funcionava só lá no Campus Norte, antes de virmos para cá. E eu participei de um movimento de oração que se encontrava todas as tardes na igreja. Toda tarde tinha um tempo de oração. Quem liderava esse tempo de oração era a tia Deusa Mar. Muitos aqui conhecem ela, desse tempo. E eu, nessa época de adolescência, eu estava buscando muito mesmo, estava apaixonado, eu vivi minha experiência de chamado para o ministério, e eu ia nessas reuniões de oração. Só que aí, eu estabeleci uma regra. Eu me autoimpus uma regra. E a regra era a seguinte: se naquela semana, ou naquele dia, eu estivesse me sentindo meio longe de Deus por conta de algum pecado que eu não estava dando conta de lidar, de administrar, de vencer, então eu não ia para a reunião. Eu só ia para a reunião de oração quando eu estava me sentindo bem, assim, tipo, hoje eu estou com tudo, Deus hoje vai atender tudo que eu pedi, hoje eu estou com a moral, então eu vou para a reunião de oração. E aí eu chegava lá na reunião de oração. Dois motivos para essa regra, certo? Primeiro motivo para essa regra que eu coloquei: eu queria ter a sensação de estar irrepreensível diante de Deus. Então, hoje o que eu pedi rola, que eu estou com tudo. Segunda regra: eu queria estar irrepreensível na presença das irmãs de oração que podiam ter alguma revelação e descobrir os meus podres. Então eu fazia questão de ir direitinho lá, porque se eu fosse no dia que eu estava errado, ela ia olhar para mim e falar assim. Então eu morria de medo. Nessas semanas, eu chegava na igreja no domingo e eu via a tia Deusa lá de trás, assim, vindo. E aí eu fazia qualquer coisa, eu ia beber água sem sede, eu ia correr pelo gramado, qualquer coisa que me desse a segurança de que eu não ia cruzar com os olhos reveladores dela. A religiosidade faz isso, ela toma o lugar da autenticidade. A nossa oração não é mais um relacionamento verdadeiro, é simplesmente uma busca para estarmos numa posição confortável, para nos sentirmos melhor. E eu sei que esse caminho que eu estou trilhando sobre a oração pode estar deixando você desconfortável. Por isso, no início, eu pedi que vocês tivessem o coração de vocês abertos como o coração dos discípulos. Porque, a respeito de oração, a gente tem um monte de crenças. E que, quando a gente bate em cima dessas crenças e tenta desfazer esses construtos, essas ideias já cristalizadas dentro da gente, incomoda. Fala assim: peraí, pastor, então o senhor está dizendo que não é para eu orar o ano inteiro por aquela questão que está lá no, na mão do juiz? Eu tenho uma questão assim na minha família, e que a gente vem orando não desde esse ano, a gente vem orando há 3 anos por isso. E é um exercício difícil mesmo para mim, é um exercício difícil não deixar que esse tema, que esse desejo, que essa expectativa tome o lugar do relacionamento, tome o lugar de Deus na minha vida. A oração não é algo a respeito das minhas necessidades, mas é algo a respeito de um Deus que conhece as minhas necessidades, e então eu vou buscá-lo para, no relacionamento com Ele, entender o que essas necessidades vão me ensinar a respeito dEle. Se você estivesse no povo hebreu, na época do Egito, quando o povo foi libertado, talvez eu e você não tivéssemos o comportamento tão diferente do deles. Quando eles estavam no deserto, por muitas vezes eles se voltavam para Moisés e diziam: é isso que vai acontecer agora, a gente vai morrer no deserto. A gente vai morrer sem água, sem comida, é isso. Porque o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, está mais voltado para nós do que para o relacionamento. Mas acontece que as nossas necessidades, elas vêm e elas ganham lugar na nossa vida, não porque Deus quer nos ver necessitados, quer nos ver em lutas, quer nos ver passando por desertos, mas é porque Deus quer se revelar, e muitas vezes a forma que Ele quer se revelar para mim e para você só acontecerá no sofrimento, no deserto, no meio das lutas, no meio das dores. Se o povo não tivesse ido para o deserto, não veria uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Se o povo não tivesse ido para o deserto, não teria visto o mar se abrir. Se o povo não tivesse ido para o deserto, não teria visto água brotar da pedra, não teria visto maná cair do céu. As nossas dores e as nossas dificuldades não têm a ver simplesmente conosco. As nossas dores e as nossas dificuldades têm a ver com conhecer um Deus que se revela de maneiras que nunca o conheceríamos se não passássemos pela dor e pelas dificuldades. Assim como também quando somos abençoados, somos providos e abundantemente providos. Nossas fraquezas tendem a tomar a vez, a virarem o constante tema das nossas orações. Oramos sempre pedindo, oramos sempre deixando que a pauta seja nossa, nossos desejos, nossas lutas, nossa família, nossos sonhos. Mas há muito sobre o que orar, há muitos motivos para agradecer, há muitas razões para adorar, há muitas causas além das nossas próprias causas pelas quais devemos interceder. Segundo conselho: invista em desenvolver intimidade com Deus. Eu disse para vocês no início dessa mensagem que tudo estaria em torno dessa palavra, relacionamento. Tudo tem a ver com relacionamento com Deus. Então, o segundo conselho é: invista em desenvolver intimidade com Deus. O que Jesus diz? Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Jesus não está dizendo que orar em público é errado e que quando orarmos só devemos orar dentro do quarto. O que Jesus está combatendo aqui é que a oração em público tem que ser consequência da oração no privado. A vida pública precisa ser consequência da vida em cima da plataforma. Nós precisamos trazer aqui para cima aquilo que estamos vivendo no dia a dia. E intimidade em qualquer relacionamento, inclusive no relacionamento com Deus. Intimidade precisa de dois principais ingredientes: tempo e experiência. O que eu quero dizer com isso? Você não fica íntimo de alguém no primeiro encontro. Certo ou errado? Não tem como você ficar íntimo e saber a história de infância de uma pessoa no primeiro encontro, a não ser que esse encontro dure 48 horas de conversa ininterrupta. Mas, do contrário, você, primeiro encontro você vai conhecer, vai ver se conecta, se acontece assim, uma identificação e tal. E aí, com o tempo, essa amizade, esse relacionamento vai se aprofundando. Mas, além do tempo, precisa haver experiência. Precisamos viver experiências boas com aquela pessoa. Precisamos viver experiências ruins com aquela pessoa. Precisamos viver experiências péssimas com aquela pessoa. Precisamos viver experiências horrorosas com aquela pessoa. E à medida que a gente vai vivendo essas experiências, a gente vai se tornando próximo, íntimo. Precisamos viver experiências inesquecíveis. E com Deus não é diferente. Quando Deus permite momentos difíceis na nossa vida, é porque Ele quer ficar mais perto da gente. Marta e Maria tiveram uma bênção que nenhuma mulher no mundo teve. Sabe qual foi? De ver Jesus chorar com elas. Muitos receberam milagres. Muitos receberam declarações de poder, muitos viram multiplicação de pães, mas essas duas mulheres viram o Deus de toda a glória, o Deus Criador e sustentador de tudo que existe, o Deus Redentor, olhar dentro dos olhos delas e chorar com elas. Elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não falou nada diante disso. Mas eu, lendo essa história, eu penso: mas se Ele tivesse chegado antes, vocês nunca teriam visto Deus chorar com vocês. Entendem? Que há momentos na nossa vida que não é a respeito de Deus responder, Deus intervir e mudar a situação. É a respeito de estar do nosso lado, com o braço em volta do nosso ombro, chorando com a gente, dizendo: você precisa passar por isso, mas você não vai passar sozinho. Você não vai passar sozinha. Eu estou com você. As circunstâncias são menores do que eu. Ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não importa em que momento esteja, eu sou a ressurreição e a vida. Não importa se já está na sepultura, se já está há 4 dias, se a carne já está apodrecendo, não importa. A hora em que eu disser: Lázaro, vem para fora, ele virá do estado em que ele estiver à vida. E Deus quer essa vida de oração de mim e de você. Uma vida que o busca, sabendo que não é a respeito simplesmente de responder o que eu pergunto, mas é a respeito de estar comigo enquanto eu pergunto. Não é a respeito de trazer paz e tranquilidade enquanto eu me debato, mas é a respeito de me abraçar enquanto eu tento afastá-lo e insistentemente ele me envolve, dizendo: meu filho, pare de se debater, eu estou com você, esse processo é meu na sua vida. Tem algo para aprender, tem algo para ser vivido comigo. Então viva. Terceiro e último conselho. Foque mais no relacionamento que em suas necessidades e desejos. Você já vem ouvindo isso daí desde o início. Foque mais em relacionamento que em suas necessidades. Jesus diz, parem de ficar sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Sabe, havia um ditado naquele tempo entre já os judeus. O que aconteceu na história? Os judeus, depois da diáspora, se espalharam e se misturaram com outros povos. E nessa mistura, eles acabaram recebendo, acolhendo e misturando algumas tradições. Dentre essas tradições, surgiram alguns ditados. Um ditado conhecido naquele tempo dizia o seguinte, entre os judeus, dizia o seguinte, todo aquele que multiplica a oração é ouvido. Todo aquele que multiplica a oração é ouvido. O que se cria naquele tempo, inclusive entre os judeus? Cria-se que quanto mais você repete aquela oração, mais você empurra Deus na direção que você deseja. Então a oração era como se fosse uma manivela que você ficava rodando, 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 e aquela manivela ia empurrando Deus para a direção que você quer, e você fazia mais força, e se Deus resistisse, você orava mais, orava mais, orava mais, e na multiplicação dessa oração, uma hora você rompia a resistência de Deus ao seu desejo, e você alcançava então a resposta daquela oração. E Jesus está dizendo, não, esse não é o Deus de vocês. Deus não é um Deus que fica resistindo você. Deus é um Deus que veio até você, mesmo você nem querendo. Ele veio. Deus não é um Deus que te olha e espera você fazer alguma coisa para impedir a ira dele de ir contra você. Deus é um Deus que te ama e está esperando a oportunidade de demonstrar este amor da maneira mais abundante e rica possível. Jesus disse, ele é um pai. E essa palavra pai, para aquele contexto religioso, era uma palavra revolucionária no que diz respeito à oração e o relacionamento com Deus. Porque o judeu vinha de uma prática em que eles não eram autorizados nem mesmo a pronunciar o nome de Deus. Tamanha era a visão que eles tinham de distanciamento relacional entre eles e o Deus da criação. Eles não eram dignos de citar o nome de Deus. E Jesus vem, quando vocês orarem, orem a Deus dizendo assim, Abba. Abba era uma palavra aramaica que significava papai. Era a palavra que as crianças aprendiam a falar. Era a primeira palavra que a maioria das crianças aprendia a falar. Abba. Porque é fácil. Um bebezinho com menos de um ano é capaz de repetir Abba. Jesus está dizendo, voltem-se a Deus como uma criança. Volta-se para o Pai, sabendo que Ele supre todas as coisas. O salmista diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Você sabe por que criança tem tanta energia? Sabe por quê? Porque criança dorme, gente. Você não dorme, eu não durmo, criança dorme. Criança quando dorme, ela não está pensando se ela vai acordar. Ela não está pensando que horas ela vai acordar. Ela não está pensando se vai ter comida quando ela levantar. Se vai dar tempo de passar o café antes de ir para o trabalho. Se naquele dia é dia de pagar boleto, ou o dia passou e o boleto já vai ser pago com multa. Criança não dorme pensando nisso. Eu e você dormimos. E por isso que a gente não dorme, na verdade. É por isso que a gente sonha. Se afogando numa piscina de boletos. Acorda suado, bebe água, volta, fecha os olhos, sonha de novo, e agora sonha com uma nuvem de boletos. Criança dorme, e a gente precisa exercitar isso que existe nas crianças, essa confiança em Deus de dizer, eu vou dormir. Amanhã eu acordo e Deus me ajuda no que tiver para amanhã. Mas agora eu vou dormir. e Deus vai trabalhar. A criança dorme porque ela sabe que a gente vai trabalhar por ela. É ou não é? Quem é pai sabe disso. E Jesus diz, nesse mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, mais à frente, ele diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Buscar o reino de Deus não significa mais religião ou religiosidade. Não significa uma agenda cheia de compromissos na igreja. Pastor, você está mexendo com coisa séria. Estou mexendo com coisa séria mesmo. Uma vida experimentada, vivida, manifestando o reino de Deus, não é necessariamente uma vida de agenda cheia na igreja. Não é nem mesmo uma vida de uma rotina rigorosa de leituras bíblicas ou uma lista e um tempo exorbitante de oração. Se essas coisas se tornaram troféus. Nossa, eu estou tão cansado. Por quê, Felipe? Nossa, essa semana eu orei 48 horas ininterruptas. Deus falou tanto comigo. E aí sai. E a pessoa fica lá. Nossa, esse cara é demais. Queria eu orar 48 horas. Jesus está dizendo: para com isso, gente. Ei! Vida de oração não é vida religiosa. Vida de oração não é corrida do milhão. Não é quem ora mais tem mais. Não é isso. Não é isso. A gente consegue desvirtuar as coisas mais essenciais, benéficas, proveitosas para o nosso relacionamento com Deus, como oração e leitura bíblica. A gente transforma a leitura bíblica numa competição de quantos dias ininterruptos eu vou abrir o aplicativo da Bíblia. O aplicativo da Bíblia fica me dizendo lá: ó, você não abriu hoje. Se você não abrir hoje, você não vai completar 365 dias ininterruptos. E aí você será um fracasso espiritual. Porque você não abriu o aplicativo. Nós deixamos de focar no relacionamento, deixamos de ouvi-lo e queremos falar, deixamos de trazer o reino de Deus para a nossa vida e só levamos a nossa agenda para ser atendida por aquele que reina. Jesus diz: Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus, escute isso, Deus quer mais que a sua lista de pedidos. Ele quer seu coração, suas intenções. Ele quer um tempo de qualidade, não em quantidade. Ele quer suas lágrimas. Ele quer também seus sorrisos. Ele quer também suas convicções e suas dúvidas. Ele quer seus lábios e os seus ouvidos também. Ele quer você por inteiro. Ele quer que nós sejamos seu povo e Ele seja nosso Deus. Ele quer que sejamos seus filhos e Ele seja nosso Pai. Veja, muito cuidado. Eu preciso ter cuidado com tudo que eu falei aqui. Eu não estou dizendo para você não ler a Bíblia, não orar bastante. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo de o que isso significa na sua vida. Porque se significa somente uma competição de quem vai ser o mais espiritual, o que ora mais, o que lê mais, perdeu o sentido. Jesus está dizendo para aqueles homens que oravam muito mais do que eu e você: parem. Parem com essa hipocrisia. Parem com essa... com essa superstição de achar que ficar repetindo, isso vai tornar a oração com efeito. Não é sobre isso. Deus sabe o que você precisa, Deus conhece suas necessidades e Ele é um Pai que quer atendê-la. Deus quer que digamos como Davi, que o melhor lugar para se estar é na presença dEle, e também quer nos visitar, onde estivermos. A oração, no fim das contas, é sobre isso. É eu em Deus, Deus em mim. E o resto todo é só consequência disso. Orar é eu e você em Deus, experimentando esta presença envolvente. E Deus em nós, experimentando essa esperança constante. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e junto comigo pense sobre quem é Deus nas suas orações, quem é você nas suas orações e que relacionamento é esse que você tem. E hoje é a chance que eu e você temos de ressignificar tudo isso e dizer: Jesus, eu quero estar em Ti, eu quero o Senhor em mim. Eu tenho sim muitas necessidades, eu tenho muitos anseios, eu tenho muitas expectativas, eu tenho sonhos, eu tenho desejos. Mas eu quero que tudo isso, Senhor, seja só a consequência de um relacionamento próximo. Eu em Ti, Tu em mim. Se você nesta manhã deseja dizer isso em oração, dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida e eu quero me encontrar no Senhor. Se você quer fazer isso, erga uma de suas mãos assim no alto e eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Você que está assistindo também, faça isso, faça esse gesto simples. É a oração em um gesto. Em um gesto você está orando dizendo: eu quero isso, eu quero Jesus em mim e eu em Jesus. Senhor, veja essas pessoas de mãos erguidas dizendo sim para o Senhor, dizendo: Senhor, faz da minha vida de oração um relacionamento transformador com o Senhor. Senhor, ouve o coração, ouve a alma desses queridos que se colocam na Tua presença desejando uma vida de oração que faça toda a diferença no relacionamento que eles têm contigo, Senhor. E que este processo se inicie ou seja resgatado agora e o Senhor então vá completando dia após dia aquilo que o Senhor quer realizar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Você que ergueu sua mão aqui na nossa celebração presencial, nossos voluntários têm esses cartões aqui, ó, e eles podem te entregar para que você preencha. Acredito que deva ter também esses cartões nos bolsões das cadeiras aí, perto de você. Você pode pegar um desses cartões e preencher com seus dados para que a gente possa te ajudar nessa caminhada de oração. Aqui na igreja nós temos classes chamadas classes de integração, e uma das classes, chamada 201, é uma classe totalmente dedicada a te incentivar, te motivar a uma vida devocional, uma vida na presença de Deus. Então às vezes você quer isso, mas não sabe muito bem como começar. Essa é uma classe para você. Vai te ensinar a usar a Bíblia, vai te ensinar o que é devocional e como fazer uma devocional, vida de oração, quais são as disciplinas espirituais importantes para que você desenvolva mais ainda essa vida na presença de Deus, essa vida manifestando a presença de Deus. Então procure-nos ali fora, tem um espaço reservado para isso, chamado Espaço Ponte, que é para você descobrir qual o próximo passo que você pode dar aqui na igreja, no seu relacionamento com Jesus. E a gente também tem um espaço conexão para você nos conhecer melhor, tem livros lá que você pode pegar emprestado para ler, e a gente quer te presentear com esses kits, tanto você que nos visita, quanto você que hoje tomou alguma decisão a respeito da sua vida com Jesus. Que Deus abençoe você que está aqui presencialmente, abençoe sua vida que está com a gente no campus online. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais uma vez.